Pensar nutrição.
Como é que as ciências da nutrição se relacionam com a sociedade e com outros saberes? Da arquitetura à literatura e à economia, uma conversa quase à mesa no ano em que a FECNAUP comemora 47 anos de existência. A arquitetura e a paisagem verde à nossa volta. As ciências da nutrição são áreas interdisciplinares que têm por base a relação dos seres humanos com os alimentos e com o consumo alimentar. São ciências da vida, com um forte conhecimento da fisiologia humana e da sua interação com os nutrientes presentes nos alimentos. Ao mesmo tempo, recorrem às ciências que permitem conhecer o ser humano como ser relacional com uma construção social e cultural que molda o seu consumo alimentar. Atentos a estas áreas disciplinares, que fazem parte da formação dos nutricionistas, partimos à descoberta de investigadores e pedagogos que nos ajudam a compreender melhor o mundo da nutrição e dos seus mundos paralelos. Este podcast está integrado nas comemorações dos 47 anos da Escola de Nutrição do Porto. A primeira área de paragem tinha que ser onde tudo começou, nas plantas, que são alimento e fonte de vida dos seres humanos e do planeta, e com um arquiteto paisagista que tem a paisagem como matéria de estudo e intervenção. Para nos falar das paisagens, que são muitas vezes paisagens alimentares, está comigo hoje o professor Paulo Farinha Marques, arquiteto paisagista, professor associado na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e diretor do Jardim Botânico da Universidade do Porto. Que bom é começar esta série de podcasts contigo, Paulo. Um nutricionista e um arquiteto paisagista encontram-se ao final da tarde num café. E a primeira pergunta até podia ser esta: de que falarão? Não sei.
Falam de café.
O café que é uma planta.
Da planta do café, exatamente.
Da planta do café.
Exatamente.
Bom, mas a minha ideia era um pouco começarmos pelas plantas e pelo conhecimento das plantas, que é fundamental, eu diria, para quem faz recomendações alimentares. E nós nutricionistas e também nós cidadãos sabemos, eu creio, cada vez menos de plantas. A maioria de nós vive em cidades. Por que razão é que era bom, isto é uma primeira questão para lançarmos aqui a nossa conversa, por que razão é que seria interessante ou seria bom nós sabermos mais sobre este assunto? Digo isto porque esta questão do conhecimento das plantas, pelo menos aqui na nossa área, às vezes é um pouco omitida, e de modo geral, até na formação geral, ela... não creio que esteja muito presente, posso estar enganado, não é? Mas será que valia a pena a gente conhecer mais sobre estes seres vivos que andam aqui à nossa volta? Não sei. Uma primeira pergunta.
Olá, Pedro, e muito obrigado por esta oportunidade de vir conversar contigo. É sempre um prazer enorme e, sobretudo, para quando nós partilhamos estas temáticas fundamentais entre a vegetação, a paisagem, a alimentação, que são questões indissociáveis. A paisagem reflete aquilo que comemos, como é que chegamos aos recursos que nos mantêm vivos. E realmente saber sobre plantas é saber sobre existência, porque o planeta onde habitamos tem essa distinção. É isso que o distingue dos outros, ter vida. E para ter vida, ele tem que evoluiu, enfim, milhões e milhões de anos, e fez uma mudança muito significativa quando passou a ter estes organismos, aos quais chamamos plantas, que fazem uma ligação extraordinária entre uma fonte de energia, que é o Sol, e depois todos os outros seres vivos, aquilo que as pessoas chamam as cadeias alimentares, não é? Aliás, nós sempre na escola aprendíamos isto, as cadeias alimentares. A maneira como nos relacionávamos com a ecologia era conhecendo as cadeias alimentares e depois até evoluía para as teias alimentares, quando nós percebíamos que era tudo bastante mais intrincado, complexo, interdependente, quase não conseguíamos até definir uma hierarquia como inicialmente ela era apresentada. E as plantas estão na base da existência, estão na base da vida, e, portanto, saber de plantas é saber dessa existência. Quem não sabe disto dificilmente perceberá o que está a passar. Isso é das coisas mais graves da nossa sociedade. Eu diria que ela, na história do ser humano, é relativamente recente, esse desconhecimento ou essa ignorância, porque ainda não há muito tempo todos os seres humanos estavam próximos, de alguma maneira, da produção, do meio onde as plantas estão e da alimentação que vem das plantas e que depois sustenta todas as organizações e sociedades que delas dependem. Hoje isso não acontece. E se não acontece, há uma especialização muito grande e, no fundo, os grupos liderantes da sociedade são profundamente desconhecedores. Portanto, para mim também é quase um enigma como é que é possível nós conseguirmos decidir sobre a existência, sobre a vida, sobre a organização das sociedades, sem termos uma consciência clara sobre este conhecimento. Obviamente que quando a gente fala em conhecer plantas, não fala em conhecer plantas do ponto de vista científico, profundo, como acontece no ensino avançado de uma universidade. Mas, antigamente, muitas pessoas conheciam plantas com bastante profundidade porque dependiam delas. Hoje, ninguém conhece plantas a não ser quando vão ao supermercado e mesmo assim, se calhar, muitas pessoas já não relacionam o que estão a consumir no supermercado e essas plantas e essa ligação importantíssima entre a subsistência, a vida, a existência e as plantas. Portanto, o que tu disseste e a pergunta primeira que tu fizeste é brutal, não é? E é angustiante. É como é que nós não sabemos? É um facto, há um descolamento da nossa vida em relação àquilo que é fundamental e maior parte das nossas organizações, do nosso conhecimento, parece que se resolve sem nós conhecermos o essencial. Se calhar não temos todos que conhecer com essa profundidade, mas não conhecemos mesmo.
Sim. Esse para mim também é um, não digo um mistério, mas é sempre uma dúvida que eu tenho. A maior parte dos... Eu acredito que os primeiros seres humanos, quando se começaram a organizar, uma das informações mais importantes que eles deviam passar uns aos outros devia ser onde é que existiam venenos. Porque se uma pessoa inadvertidamente recolhesse uma planta venenosa, provavelmente toda a tribo, ou uma parte da tribo, poderia morrer. Portanto, acredito que muitos das primeiras, de forma oral ainda e depois de forma escrita, aliás, a maior parte dos livros sagrados das religiões, monoteístas e outras, tinha muitos ensinamentos, muitas orientações sobre o comer e não comer, e muitos deles tinham a ver com plantas também. Portanto, deve ter existido sempre um receio de se comer a planta certa ou não se comer a planta certa. E depois, passado algum tempo, nós, as pessoas da nutrição e não só, começámos também a recomendar consumos. Curiosamente, há cada vez mais gente que opta por regimes vegetarianos. Portanto, baseados em plantas, ou tendo as plantas como base. Mas, ao mesmo tempo, vamos ao supermercado e alguns profissionais de saúde recomendam ervas aromáticas. Já me contaram um dia que havia alguém à procura de ervas aromáticas no supermercado. Portanto, o desconhecimento das plantas pode continuar a ser uma ameaça à nossa espécie, não é? Não sei, mas isto poderia ser pelo menos uma razão básica pelo qual nós deveríamos conhecer minimamente, ou melhor, um pouco estes seres vivos.
Totalmente, quer dizer, mas o que é facto é que o tal descolamento que nós fizemos, o afastamento do lugar onde as plantas crescem, onde as plantas vivem, porque nós estamos todos urbanizados, e é recente em Portugal isso, tem talvez 40 anos, tem a nossa idade, nós vimos isso acontecer aos nossos olhos, significa que esse conhecimento não é fácil de passar, ficou na sede da passagem do conhecimento formal, na escola. E a escola tem programas muito incipientes a esse nível. As plantas não são fáceis de aprender porque são muito diferentes dos animais. Portanto, também, por parte dos seres humanos, não há uma apetência imediata sobre elas como há pelos animais. As crianças gostam mais de animais do que de plantas, é normal. Só mais tarde é que desenvolvem apreciação pela beleza delas, ou porque... E não são todos os indivíduos. Ou por perceberem que os animais precisam das plantas e assim aproximam-se das plantas. Portanto, há um enorme vazio nessa possibilidade de aprendizagem. Depois, praticamente aí aos 15, 16 anos, desaparece o conhecimento de ecologia e de plantas. Portanto, as pessoas depois vão para coisas que dão dinheiro, que dão sucesso, como medicina, engenharia de gestão industrial, economia, gestão, e isso não tem nada a ver com isso, tem a ver com a representação do mundo e não com o mundo direto. As pessoas passam a trabalhar com a representação da realidade, que é o dinheiro, que é o valor, mas que não é o mundo direto. E isto é um grande problema, porque a maior parte da elite, neste momento, não tem capacidade de se relacionar, a não ser quando ficar bem na vida, e então vão voltar novamente a querer chegar à essência da existência. Por isso, na própria, nós estamos aqui na Faculdade de Ciências e há uma diminuição muito significativa, para eu não dizer quase extinção, dos biólogos que se dedicavam ao conhecimento das plantas. Eles têm biologia vegetal, mas são muito mais aplicados em microbiologia, biologia celular, plantas de determinadas características que interessam, mas o conhecimento global, há uma grande, digamos, enfraquecimento desse conhecimento global. Hoje, se quisermos uma pessoa para identificar uma espécie de uma planta, temos muita dificuldade. Isto parece uma coisa... Estamos a falar daquilo que pode ser o sítio onde se encontrem as pessoas mais conhecedoras dessa matéria. Exatamente pelas mesmas razões. Porque é uma matéria que não é valorizada. É uma matéria que não é associada a valor imediato. A alta finança, elevado retorno económico, apesar de ser, não é? Porque é dela que dependemos. Sim. Obviamente que nós vamos entrar, é óbvio pensar que isto nós empurra-nos imediatamente, então o que é que se passa? Se nós comemos milho e trigo e todos nós agora na convulsão atual de qualquer parte do mundo, mais tarde ou mais cedo se vem revelar o problema da fome, da falta de alimentos baseada na produção das plantas, então porquê é que elas não têm importância? Têm, mas não têm um estatuto e uma visibilidade na sociedade que permita essa direta ligação. Tu tocaste no vegetarianismo, é interessantíssimo. Realmente, hoje, a moda, os mais jovens e não só, já adotam regimes alimentares altamente focados no uso ainda mais das plantas do que provavelmente a nossa geração. Muitas dessas pessoas, desses jovens, não sabem que para produzir muitas vezes as plantas que comem significa destruir áreas brutais de plantas muito ricas como a floresta tropical para produzir soja, que também é a mesma, que ora dá para hambúrgueres, ora dá para tofu. Portanto, tem dias. Obviamente que as pessoas não fazem isso com essa intenção. Há uma genuína desejo das pessoas em aproximar-se de uma prática muito mais relacionada com o uso alimentar das plantas. Mas é para, no fundo, ilustrar este destacamento, este afastamento entre de onde é que elas vêm, como é que elas são geradas, cultivadas ou obtidas na natureza e o nosso consumo.
Esse pensamento é muito interessante. E é tão interessante quanto visto. Agora, tocando aqui mais na minha área da nutrição, é muito curioso porque nós nutricionistas começámos desde muito cedo, a ciência de nutrição também é uma ciência muito relativamente recente, com uma preocupação muito grande entre as interações entre os nutrientes e o ser vivo, no sentido de percebermos, até começámos por aí, quando havia escassez de alguns nutrientes, de algum nutriente, nós essencialmente no início identificámos como carências vitamínicas, por exemplo, havia associada a cada carência vitamínica um reflexo na fisiologia, na bioquímica, na estrutura até física dos tecidos, e era possível identificar qual a carência vitamínica estava associada a uma determinada situação de saúde ou de doença, neste caso. E é muito curioso que aumentámos muito a nossa literacia nutricional, portanto, hoje sabemos muito por aí, mas, curiosamente, ficámos um pouco carentes, ou temos vindo a ficar muito carentes, da literacia alimentar. Ou seja, eu conheço pior os alimentos e conheço melhor os nutrientes. Eu sei tudo sobre ácidos gordos e as suas variedades, mas depois vou ao supermercado e, se calhar, não consigo distinguir um carapau de uma sardinha, ou se me perguntarem o nome de uma série de espécies de peixes, eu não consigo identificá-las, e o mesmo se passa com as plantas. E essa iliteracia do conhecimento do alimento e da planta, neste caso, que dá origem, é muito decisiva, por exemplo, e muito necessária para que um vegetariano, por exemplo, consiga ligar determinados alimentos para fazer uma alimentação equilibrada. Porque quando eu digo que é necessário uma leguminosa com um cereal, quem o vai fazer para obter proteína de qualidade tem que conhecer as leguminosas, tem que conhecer os cereais. Primeira pergunta, o que é que são leguminosas? E talvez alguém diga assim, bom, mas uma leguminosa é o feijão. Muito bem, então a ervilha e a fava? Pode ou não pode entrar aí? E depois, e onde é que está o cereal? Ah, o cereal é o pão. E o arroz, será um cereal? E este tipo de dúvidas e perguntas que são frequentes na população no geral fazem toda a diferença quando eu quero promover uma alimentação equilibrada à base de vegetais e não conhecendo essa alimentação equilibrada à base de vegetais, que é fácil de fazer porque basta ir ao supermercado e identificar os alimentos, podemos ficar reféns de alguém que nos oferece soluções, nomeadamente industrializadas, daquilo que agora se chama o plant-based, que ao fim e ao cabo são os tais hambúrgueres de soja. Quando eu podia buscar aquela fonte de proteína vegetal ao feijão, ao grão, que são produtos naturalmente, podem ocorrer e ocorrem naturalmente à volta da nossa casa, à volta das nossas regiões, e vamos comprar um produto que vem de milhares de quilómetros de distância, muitas vezes produzido de forma à custa de florestas autóctones, à custa de trabalho, às vezes até trabalho humano não regulado. E são questões que têm a ver com o nosso desconhecimento, precisamente, da planta. Ou seja, há uma relação muito clara, a meu ver, neste caso, entre o desconhecimento da planta, a saúde, o gasto que eu faço com comida, por exemplo, e também essa questão final, que é eu ter um pouco, um mínimo de ideia do impacto que o local onde o alimento é produzido tem na própria natureza. E esse desconhecimento leva muitas vezes até a ter impactos ambientais que são enormes pelo desconhecimento, não é?
É. Eu acho que tu tocaste aí numa questão muito importante que tu manifestaste sobre nós sabemos hoje muito de algumas coisas e depois parece que não as relacionamos ou, enfim, sabemos menos daquilo que lhes deu, que deu origem a essas coisas, não é? Sabemos dos constituintes das plantas, mas não sabemos quais são as plantas que geram esses constituintes. Obviamente que isso tem a ver com aquilo que estávamos a falar há bocado, que há uma progressiva especialização da sociedade e às vezes e muito útil e uma visão analítica também liderante nessa especialização que depois deveria ser acompanhada de uma visão sintética. Acontece que a visão analítica paga, dá, porque se chega a produtos e a substâncias que podem ser sintetizadas em massa e dar muito dinheiro para todos os circuitos de industriais, de farmácia, etc, etc. E depois nesse processo perde-se que aquilo era produzido por uma cebola ou por uma magnólia ou por um alho. E esse é o mesmo distanciamento que nós estávamos a falar há bocado. Quando tu há bocado estavas a falar de outra coisa muito importante que depois acabei por me abordar, do veneno, que os seres humanos foram-se treinando para e conhecendo exatamente para sobreviver. Aquilo é todos os animais têm essa tensão. Mas depois também se foram especializando nisso. Por exemplo, já tenho lido que à medida que se estabilizava a sedentarização ou na proto-sedentarização, as mulheres, por se dedicarem talvez menos à guerra ou menos a grandes atividades de desenvolvimento muscular, eram as peritas na seleção das principais sementes, eram as peritas na seleção das principais plantas, e daí de se terem um conhecimento avançado e de ser muito associado a algumas personagens femininas. E não só, mas enfim, esta talvez seja a forma mais simples de contar a história, ficavam conhecedoras de artes de curar com plantas. Portanto, porquê? Porque havia especialização. Portanto, eu digo uma coisa e o seu contrário. Agora, essa especialização tem que estar sempre acompanhada de não perder o fio condutor e não perder a ligação com toda a cadeia que liga os elementos uns aos outros e permite nós percebermos que o ácido gordo pode vir de muitas fontes e que é interessante e que faz diferença. Se calhar o tipo de ácido gordo, se vem da sardinha, do carapau ou do atum ou do salmão, e também como é que hoje E onde é que esses produtos, esses alimentos vão ser obtidos? E, portanto, isto mexe depois, inevitavelmente, com a organização humana e com a ideia de sociedade e com a ideia de ideologia e que depois acaba na política, não é? Que é como é que nós vamos resolver e como é que propomos chegar aos recursos, como é que os propomos distribuir, como é que propomos ressarcir quem os gera. Falaste aí há bocado do trabalho, que muitas vezes as plantas são obtidas de zonas onde o trabalho não é muito regulado. É verdade, não é? Por isso é que ainda tido na sociedade como um produto barato. Hás de reparar que os alimentos, e sobretudo esses alimentos mais essenciais, são considerados, é aceito que eles sejam vendidos por muito baixo custo. Sim. É muito engraçado. Agora nós estamos a falar na inflação, não é?
Sim.
E todos os dias os noticiários falam e falam do cabaz alimentar. E toda a gente fala que o carapau aumentou não sei o quê, que o pão não sei o que mais, e que aquilo é apontado, e há grandes reportagens, como uma enorme tragédia. Claro que é uma tragédia porque nós temos muitos, muitos pobres e as pessoas estão no limite da sobrevivência. Mas o que é isso comparado com o que nós pagamos e estamos dispostos a pagar por mudar de suporte tecnológico, mudamos num ciclo de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, para mudar de sistema de transporte individual, que são somas elevadíssimas. Estou a falar do Ocidente, enfim, que não é tão despreciante quanto isso, são muitos milhões de pessoas. Mas se aumentar o leite, há uma grande questão. Os carros, a gasolina, a gente fala, mas parece que se dilui ou aceita, parece que não aceita. Porquê? Porque estamos habituados a pagar um baixíssimo custo pelas plantas e pelos animais que elas sustentam. E, portanto, há aqui uma dimensão político-ideológica que não é de agora, que foi sempre assim, porque nós, inclusivamente, baseávamos essa produção em trabalho escravo, e depois em trabalho servo, e depois em trabalho operário, e agora continua a ser num grupo extraordinariamente mal pago, por ser considerado trabalho indiferenciado, etc, etc. Mas isso tem a ver com a história das plantas. E é terrível por causa disso, porque é como se fosse um dado adquirido. E não é, porque quando nos falta o pão, a gente só se lembra no dia da guerra. Ai, meu Deus, não chegou o pão. Pois não, não chegou o pão porque o circuito do pão foi bombardeado, foi interrompido, os povos que produzem pão estão debaixo de uma circunstância que os impede de produzir pão. Portanto, esta ligação entre o dado adquirido, o valor das coisas, tem ainda uma margem enorme para ser discutida e avaliada e abordada e vai provavelmente, ela está latente, ela está muito latente, muitos sinais. O próprio vegetarianismo é um sinal disso, que é uma recusa. Não é porque as pessoas começaram a querer comer plantas, elas começaram foi também a perceber que o consumo da carne era mau para a saúde e era mau para a saúde daquilo que nós agora chamamos o planeta, não é? Quer dizer, nós estamos a destruir vastas áreas para comer carne barata. Porque há bocado na nossa conversa dizíamos, em Portugal as vacas estão mais na zona onde chove e menos na zona, na maior parte do país, onde há sequeiro, porque não há erva para as manter. Exatamente, as pessoas não tinham acesso à carne, não havia proteína, a proteína era muito contida, não por questões filosóficas ou de, enfim, conhecimento da dieta alimentar avançada, mas porque não havia acesso à proteína. Ela era muito parcimoniosamente gerida. E, portanto, tudo isto gera uma tensão enorme, mas que começa a haver sinais da sua, eu gosto de ter alguma esperança, às vezes é difícil, mas gosto, da sua resolução, mas que vai ter abordagens complicadas, porque mexe com um sistema de valor e de retorno desse valor para quem está na sede da produção das plantas ou da conservação das plantas, não é? Claro, conservação da floresta amazónica, não é? Quer dizer, como é que é? Não é para deitar abaixo, não é para deitar abaixo porque a gente precisa daquilo, não é? Porque queremos todos parques naturais, não é? Essa a ideia. É porque ali estão a ser produzidas plantas a custo zero, que geram os produtos mais fabulosos que nós próprios não conhecemos. Só sabemos que, de vez em quando, quando lá vamos, encontramos uma nova substância para fazer um medicamento que nos salva. E às vezes é aqui que eu, por exemplo, quando falo com os mais jovens sobre isto e sobre biodiversidade e biodiversidade vegetal, lhes digo, olhem, na dúvida pensem sempre no seguinte, aquela ervinha que não conhecem, que foi descoberta ou que nós não conhecemos, pode ser a diferença entre a vida e a morte. porque está lá a substância para enfrentarmos um Covid, um cancro, etc., por aí fora, que, naturalmente, a massificação humana e os 8 mil bilhões, inevitavelmente, exigem esse tipo de abordagem.
Oh, Paulo, ainda bem que estás a tocar nisso, porque era uma das questões que eu gostava que pudéssemos falar, e tinha a ver precisamente com a paisagem. Nós, há pouco, no início da conversa, começámos a falar sobre a paisagem. Como é que a paisagem à nossa volta, de alguma forma, é condicionada também por aquilo que comemos e por aquilo que produzimos. A paisagem em Portugal é uma paisagem muito condicionada pela nossa intervenção agrícola, na tentativa de obter alimentos a partir da terra, e, portanto, a paisagem do Minho até ao Alentejo, até ao Algarve, é muito diferente em função disso tudo. E, portanto, as plantas condicionam muito também essa construção dessa paisagem. E um arquiteto paisagista, certamente, quando vai de automóvel do norte para o sul, vai vendo diferentes paisagens e vai percebendo essas diferentes paisagens. Nós hoje andamos de autoestrada, não é? A maior parte dos tempos não nos apercebemos muito dessa variação. Como é que tu vês esta variação paisagista ao longo do nosso território, que é pequenino, mas também muito diverso, e como é que isso podia ser uma coisa, eu diria, quase pedagógica? Porque às vezes temos muita dificuldade em ensinar as plantas, mas podíamos ajudar a ler a paisagem, e talvez, ao sabermos ler melhor a paisagem, podíamos tornar mais cultos, de certa forma, não é? Mas creio que mesmo aí, esse entendimento cultural da paisagem como um elemento da nossa relação com a natureza não é muito explorado. Não sei se valeria a pena para quem é inculto sobre as plantas poder pelo menos ser culto sobre as paisagens, ou pelo menos interessado pelas paisagens. Não sei se isso podia ser uma opção, não faço ideia.
É totalmente uma opção. Aliás, nós arquitetos paisagistas, usamos as plantas para entender a paisagem. Elas são um material à pequena escala da nossa intervenção e são um material de entendimento dessa paisagem. Quem sabe de plantas, nós, é muito fácil saber das plantas dominantes de Portugal e perceber exatamente a ecologia onde estamos. Se estamos numa zona seca, numa zona meio seca, numa zona úmida. E ao longo do país isso é interessantíssimo. Para além de que toda a organização do espaço com as plantas reflete a nossa relação com os recursos naturais e com a alimentação. Portanto, é um livro aberto. É um brutal livro aberto, é quase um livro escancarado. Acontece que, para qualquer livro, nós temos que saber ler, não é? Se não soubermos ler, ele pode estar super escancarado e ao nosso dispor, e nós não conseguimos ver o que é ou entender o que é que lá está representado e escrito. E por isso é fundamental percebermos a paisagem. Ela está sempre a dar-nos a informação total sobre o que está a acontecer. Se for um eucaliptal, nós percebemos exatamente o que se está a passar. Se for um prado sequeiro também, do norte ao sul, como tu falaste, entre um noroeste verde praticamente ao longo de todo o ano, onde é o lugar das vacas, sim, aqui é o sítio da produção da proteína, praticamente em Aveiro começa a cessar essa condição e nós vamos só em pequenos vales encontrar novamente frescura suficiente para a proteína. Entretanto, temos o tal paisagem de sequeiro, com plantas adaptadas à secura, que caracterizaram a nossa enorme cultura mediterrânica, representada sobretudo pelaquela extraordinária ligação oliveira-vinha. Não é por acaso que nós temos vinho e bebemos vinho alimentarmente, não é vinho como recreio, aquilo fazia parte da nossa dieta, para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal, até como estupefaciente, para a gente aguentar o esforço que era necessário desenvolver para trabalhar, até o azeite, que é uma, tu sabes muito melhor que eu, que é, quer dizer, assim, uma coisa extraordinariamente valiosa. Aliás, era muito reservada. As pessoas não comiam azeite como se come hoje, não é? Quer dizer, aquilo era uma coisa muito especial. Muitas vezes usavam até a gordura do animal em substituição do azeite, porque o azeite era mais precioso que a gordura do animal. E, portanto, essa paisagem que mostra a paisagem do azeite, a paisagem do vinho, a paisagem do porco, a paisagem da bolota e do porco e da cortiça, a paisagem do cereal, a paisagem de regadio e para onde foi o milho, para a paisagem de sequeiro que nunca teve, que nunca deu palha nem pão, como se diz do marão, que é o país todo. Nós não temos portugueses, por exemplo, noção que isto é um país extraordinariamente pobre. Pobre em substrato de solo, que produz plantas ricas para nos alimentar e que produz depois animais gordinhos e riquinhos em proteína também para nos alimentar. Isso vai nos dar também uma atitude extraordinariamente criativa perante a alimentação. Não é que vamos ter que buscar e explorávamos uma panóplia muito variada de leguminosas que desapareceram praticamente do nosso acesso, que depois vem permitir introduzir outras leguminosas vindas da América. Tudo isto feito com uma grande perícia, exatamente para, e com uma grande parcimónia, porque não chega o solo nem a água para regar estas coisas. Por isso, quando nós viajamos de norte a sul, quem tiver um bocadinho de literacia paisagística está a ler exatamente a nossa condição económica, provavelmente às vezes não fica feliz porque vê que é um grande constrangimento, o nosso substrato rochoso, a nossa falta de solo fértil, a necessidade de termos árvores a cobrir o nosso terreno, senão ele é ainda mais pobre, e todas ao mesmo tempo as estratégias inteligentíssimas, como o olival, como o espaçamento dos carvalhos ou dos quercos que deu os montados para termos simultaneamente produção sob coberto das árvores com pastorícia, portanto com porcos ou ovelhas e cabras, não vacas. As vacas não eram para aí chamadas, eram muito reduzidas porque não havia a produção de biomassa suficiente para as vacas, elas eram mantidas apenas como animais de trabalho, e isso dá paisagens muito características pré-industriais. A industrialização hoje vem introduzir, objetivamente, uma questão muito diferente e vem baralhar as coisas, porque tudo isto está a ser subsidiado pelo nosso amigo petróleo, não é? Que é também resultado de transformação de plantas e de animais milenares. Nós herdámos uma fortuna com o petróleo, não é? Os seres humanos herdam uma fortuna, uma riqueza enorme de plantas e de animais transformados que eles agora utilizam como sua fonte de energia. Mas isso baralha nesta circunstância mínima, portanto, o petróleo está a ser usado praticamente desde o final do século XIX, portanto, é irrelevante em termos de história do homem. É provável que vá mudar também dentro em pouco tempo, mas a paisagem e perceber os sistemas de cultivo, perceber, até perceber onde é que se põem as estufas e porque é que se põem, tudo isto era levado a uma grande perícia de ocupação do espaço e dos recursos, com um resultado muitas vezes pobre, mas que permitia a subsistência e que dá a distinção e que hoje até poderá ser o elemento diferenciador num mundo mais, enfim, desenvolvido desta região portuguesa.
É muito curioso tu falares nessa ideia da pobreza do terreno, da sua capacidade de produzir em grande quantidade e por uma razão muito curiosa, que é, eu de facto acho que a maior parte do modelo alimentar mediterrâneo tem muito por base esta premissa da escassez, da opulência, da abundância ocasional em determinadas alturas, da capacidade de armazenar dos momentos onde havia muito para depois os momentos em que havia pouco, e depois da utilização da horta e tudo o que estava ali à volta de casa, e comia-se tudo, não é? A inteligência do homem mediterrâneo e da mulher mediterrânica em aproveitar tudo e ter o engenho de transformar essa enorme variedade também numa coisa saborosa, não é? E é isso que depois faz a nossa capacidade de pegar a meia dúzia de ervas e fazer uma sopa, que não há nenhum povo no Norte que seja capaz de fazer uma sopa decente com meia dúzia de ervas e etc. Portanto, há aí um conhecimento. Curiosamente, há pouco estavas a falar do conhecimento médico, e é muito curioso porque as mesmas mulheres, eu estou aqui a falar mulheres porque de facto hoje a maior parte dos nossos estudantes com melhores notas vêm para estas áreas, porque também são os primeiros a escolher e escolhem, e vêm para aqui tratar do outro, portanto isto também é um objetivo nobre, pessoas que gostam desta área porque gostam de tratar do outro, já não utilizam as plantas que tinham em casa, mas curiosamente são estas mesmas mulheres que de repente encontram os seus caminhos, e os seus caminhos afastam-nas da cozinha, afastam-nas da produção alimentar à qual muitas vezes eram condenadas por razões de vida, e hoje descobrem a sua independência, mas curiosamente é essa independência que as afasta do mundo mediterrâneo e do conhecimento que tinham, porque quando a maior parte, eu costumo dizer que os anos 60 e 70 coincidem por um lado com a emancipação da mulher do mercado de trabalho, mas coincidem com também a perda do mundo mediterrâneo, de uma tradição milenar, que era a passagem de conhecimento de mãe para mãe, que felizmente desaparece, ou infelizmente desaparece e felizmente também desaparece ao mesmo tempo,
porque são estas pessoas que de repente encontram a sua autonomia, a sua capacidade de fazer as suas escolhas, a não dependência do mundo agrícola, e vêm para as cidades tentar a sua vida, vêm estudar, vêm fazer uma série de coisas e, portanto, por um lado ganham autonomia, mas perde-se um conhecimento que não fica registado em lado nenhum. Portanto, isto era um património que era um património quase oral, só se encontra, se calhar, nos cadernos das receitas antigas, eu diria, mas há todo um conhecimento que desaparece, curiosamente, com esta idade. Portanto, por um lado, nós temos aqui uma, não sei se pode ser uma modernização da sociedade ou uma alternação, uma modificação da nossa sociedade, que permite ganhos, mas também origina perdas extraordinárias que provavelmente não são recuperadas pelo ensino, e não, a sociedade não se importou de as manter ou de as tentar preservar, ou nem encontrou maneiras de o fazer, o que é paradoxal, não é? Mas voltando aqui a esta questão das plantas e de nós olharmos para as plantas com outros olhares, começa a existir nos últimos tempos uma ideia das plantas também como seres inteligentes. Claro que nós provavelmente já saberíamos isso, quem trabalha nestas áreas, mas tem vindo a haver um sublinhar de até como seres que comunicam, seres que falam entre eles. Por exemplo, nós na nutrição sabemos que a produção de antioxidantes está aumentada quando há menos recursos, por exemplo, a pesticidas, porque a planta tem que se autoproteger mais para ela própria, não está tão dependente de substâncias que a ajudam, e ela própria produz provavelmente mais dessas substâncias. Mas, no entanto, há toda aqui uma construção que nos últimos tempos tem vindo a aumentar, de que as plantas são, de facto, estes seres maravilhosos, mas que têm quase uma vida própria, uma consciência própria. Como é que tu vês, e há uma série de livros, eu li há dias, acabei de ler uma coisa chamada A Vida Oculta das Árvores, não é? Há vários livros a falar sobre estas questões. Como é que tu vês esta ideia das plantas como seres, não só comunicam, mas como qualquer coisa a mais, não é?
Seres sensíveis, não é?
Seres sensíveis.
São seres sensíveis. É
uma moda, é um conhecimento que tu já intuías. Como é que tu vês esta questão de nós olharmos para as plantas com outros olhos, não é? Não como está ali uma coisa que é umas folhas verdes que dão uma coisa, mas um bocadinho mais além.
Eu, como tenho uma relação muito apaixonada com as plantas e com as paisagens que têm plantas, obviamente não seja o mais sensível para analiticamente olhar para elas dessa maneira, porque já está incluído esse maravilhamento natural, esse respeito, esse caráter anímico que elas possam ter para o meu, enfim, para a minha contemplação ou pela minha relação com elas. Mas efetivamente tem havido progressos no conhecimento sobre aquilo que é algo que nós normalmente associávamos mais aos animais superiores ou a organismos com o sistema nervoso, como nós o conhecemos, mais desenvolvido. Obviamente que o nosso desconhecimento também, e é muito engraçado, volta quase ao início da nossa conversa, o nosso desconhecimento sobre as plantas é brutal. Portanto, elas são muito diferentes de nós e isso também dificulta a nossa aproximação. E, portanto, só agora, com meios tecnológicos cada vez mais avançados, é que nós vamos tendo hipótese de as conhecer a um nível, enfim, científico, bastante, e descrevê-las de uma forma muito mais potente. Mesmo assim, estamos muito, 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 muito longe de as conhecer. Mas o que tem vindo à tona é exatamente essa identidade sensível, essa materialidade sensível que é muito usada e é também muito especulada e também muito romanceada. E, por isso, eu conheço pouco, portanto eu não sou uma pessoa, talvez seja muito tradicional a esse nível, não tenho uma cultura de ou ler ou me informar sobre essa dimensão sensível. O que tenho sido informado progressivamente é na maneira como as raízes estabelecem ligações.
Eu lembro de uma conversa que tivemos aqui, não é? Que é fantástico, a maior parte das pessoas não tem essa ideia.
Brutal,
não é?
Quer dizer, o que nós não vemos das plantas é uma dimensão incrível, subterrânea, com ligações delas para com outros organismos, com fungos, com bactérias, com as quais fazem associações muito especiais que as tornam particularmente eficientes em resolver determinadas relações com o meio, de aquisição de nutrientes, acesso a nutrientes, acesso a água, acesso a outras substâncias. Portanto, isto é um mundo muitíssimo vasto, e bem como elas quando se tocam com ela, nelas próprias. Descrever, por exemplo, a extensão de uma raiz é difícil. Nós, se quisermos representar até onde uma raiz vai, nós conseguimos fazê-lo de uma forma ainda muito simbólica e abstrata, apesar de, novamente, haver grandes progressos a esse nível. Pelo simples facto que provavelmente tem que se escavar uma raiz de uma árvore como se faz uma escavação arqueológica, com um cuidado ínfimo para apanharmos todas aquelas dimensões de raiz que são muitíssimo finas e pequenas e que se partem e que morrem, porque nós estamos a falar de uma coisa viva, que é fascinante e que também é provável que ela adquira todo este universo mágico, essa dimensão mágica, porque realmente ela é o princípio da vida e nós não conhecemos, portanto há realmente aqui uma contemplação e uma adoração forte. Mas eu acredito que a evolução tecnológica que nós experimentamos e máquinas muitíssimo avançadas e até a própria inteligência artificial provavelmente há de ajudar a chegar a desvendar para descrever na ciência como nós a conhecemos, na ciência moderna, praticamente introduzida no tempo das luzes, no século XVIII, nós temos que descrever o objeto de estudo. E até isso é muito difícil na plenitude do que é, digamos, a fisiologia vegetal, a sua, até onde elas se estendem, as relações simbióticas e outro tipo de relações ecológicas que estabelecem com os organismos. E por isso, sim, é um ser sensível. Nós vemos isso literalmente, mas isso vai a dimensões brutais, como, por exemplo, deve ter ouvido já falar na teoria da biofilia, ou na hipótese da biofilia. A gente nunca sabe se é teoria ou se é hipótese. Para mim é uma hipótese, não é uma teoria. Mas tem a ver com aquilo que há uma apreciação nossa inata sobre as plantas. Também não me espanta muito, porque nós vimos desse meio, nós tendemos a relacionar-nos muito com o nosso tempo, com a nossa circunstância, mas nós estamos cá há pouco tempo, mas há muitos milhares de anos, e portanto estamos há mais tempo a relacionar-nos diretamente com as plantas do que este microtempo que nós estamos metidos em gaiolas urbanas, não é? Isto é praticamente, se nos desaparecêssemos agora, isto do ponto de vista histórico era absolutamente irrelevante em termos de história da Terra. Mas essa nossa relação privilegiada com a planta, que esse tal autor chama biofilia, tem muito a ver com essa especial ou natural apreciação que temos pelas plantas e também esse bem-estar que elas nos geram, não é? Tanto há hoje estudos sobre isso, o que é que acontece neuronalmente quando nós atravessamos parques, bosques, estamos expostos durante bastante tempo à presença de plantas, de tal maneira que para os hospitais esse estudo está a ser desenvolvido nos países norte-europeus de uma forma muito intensa, os ditos jardins curativos associados às áreas hospitalares, exatamente porque começaram a perceber, a medir e a verificar que, sei lá, tempos de convalescença diminuíam, resultados começam a ter agora pequenos sinais, e há já equipas a estudar isso intensamente, sobre esse benefício da proximidade ou até da visibilidade de plantas. Portanto, é uma coisa meio desconcertante, porque parece um discurso mítico ou religioso, não é? Não me sinto muito confortável a falar nele, porque não tenho informação suficiente e não consigo elaborar suficiente sobre isto. O que é facto é que há literatura, há, digamos, publicações científicas sobre isso, e há essa aproximação. É que é muito difícil de medir. Isto é muito difícil de medir.
Mas olha, Paulo, já que estás a falar disso, há aqui uma questão que certamente não és indiferente e que toca muito na vossa arte profissional. Estamos aqui a falar em duas pessoas que vêm de mundos de artes diferentes, não é? De certa forma, apesar de com muitos pontos de toque, tal como as raízes das árvores. Mas esta questão que vocês trabalham muito, que é a questão da beleza induzida pela paisagem, não é? Eu diria que, acima de tudo, um arquiteto paisagista tem que ter muito em si uma componente artística, e nesse aspecto é o quanto a planta me toca e quanto um conjunto de plantas organizado de certa forma toca os meus sentidos, não é? Nesse aspecto, eu creio que aí sim, há já um conjunto de conhecimento vastíssimo de como os homens se relacionam e como tentam organizar as plantas no espaço para criar sensações de bem-estar e de beleza. Não sei se é esse o objetivo de alguém quando idealiza um jardim, certamente há outros objetivos por trás. Um jardim é um espaço urbano com árvores, o que quer que seja, certamente há objetivos muito práticos, no género de evitar umas cheias, como nós vimos aqui no, na cidade do Porto, na vossa intervenção aqui no jardim, já na área da Asprela, aqui no Porto, mas quando se idealiza um espaço, o objetivo também é que aquela beleza nos atinja, não é? Não sei se este é o princípio primeiro desta arquitetura com paisagem, mas certamente isso é um objetivo que vocês perseguem, pelo menos as pessoas perseguem há muito tempo, não sei, certamente apesar da profissão da arquitetura paisagista ser relativamente recente dentro daquilo que é a nossa universidade e o nosso conhecimento, certamente a forma de organizar a paisagem deve ser uma coisa que já tem centenas ou até, não sei, milhares de anos, não faço ideia.
Sempre existiu desde, desde a sedentarização, não é? E esta relação da organização do espaço com plantas é tão velha como a própria sedentarização, até onde conhecemos. É seguro na sedentarização porque o dito jardim, o espaço cultivado, organizado e desenhado, tinha que se manifestar com as primeiras civilizações sedentárias alimentadas por uma sociedade agrícola potente e capacitada. Aqui no Ocidente aponta-se a Mesopotâmia, no Oriente temos, enfim, toda aquela coisa que nós conhecemos muito mal, que é a China, que é uma coisa muito mais sofisticada e avançada. Mas tu disseste muito bem, a nossa relação primeira e fundamental é acerca de saúde, bem-estar e beleza. E isto, obviamente, vai ser provado e está a ser provado cientificamente. A palavra beleza, que parece muito, enfim, muito pouco precisa ou motiva grandes discussões porque dizem ser muito subjetiva, é provável que ela esteja suportada por uma ideia de certo, de bem, de saudável, de viável, de não perigoso. Mas, enfim, há uma nebulosa sobre ela, mas nós sentimos-la e sentimos esse dito bem-estar. E sentimos esse dito prazer. Portanto, o objetivo principal de fazer estes ditos espaços organizados e desenhados com plantas era exatamente ter espaços onde fosse otimizada essa sensação de bem-estar, essa oportunidade de saúde e essa experimentação da beleza. Porquê? Porque ela nos faz sentir bem e se nós estivermos com as endomorfinas ali a descarregar coisas boas, nós estamos melhores, até que nos curamos mais facilmente, que é desse princípio original que é retirar todas estas coisas atuais para os jardins hospitalares, para esse tipo de recuperações que hoje mais modernamente passam a ser divulgadas. Portanto, na base do jardim e dessa relação com as plantas é fundamental estas questões que tu disseste. Aliás, é a primeira. Fazem-se os jardins públicos, os grandes parques, por causa disso. É isso que vai fazer pressão sobre, digamos, os governantes das cidades para reservar espaço para fazer isso. Porque era isso que eles viam as classes privilegiadas fazer. Elas tinham os seus espaços onde podiam ter ar puro, sombra, plantas, para terem melhor vida e melhor saúde. Bem como se afastavam, por exemplo, das cidades ou dos aglomerados para as suas quintas de vilegiatura, quando vinha a altura da peste, normalmente na nossa região biogeográfica, durante o verão. Portanto, qualquer grupo, digamos, bem posto na vida que não saísse, era morto pela peste. Eles iam para jardins, iam para parques, iam para zonas onde a relação com as plantas era forte, havia um filtro. E nesse processo todo há a narração da beleza, há a narração daquele maravilhamento que temos perante as formas, os cheiros, as sensações de bem-estar que essa relação nos transmite. Portanto, é verdadeiramente basilar. Portanto, não conseguimos tirar uma coisa sem a outra. Não podemos ter plantas e espaços organizados sem ter essa noção de saúde, bem-estar e beleza. E, por um lado, enfim, quando estamos em momentos de grande elevação intelectual, isto é fácil comunicar. Quando comunicamos isto, às vezes temos que comunicar com a cheia. Estás a ver? Estamos ali a fazer uma coisa que é por causa das cheias. Aquela é para nós comermos batatinhas. Aquela é para termos cheirinhos. Porque é nesta relação, nesta mediação muito forte, que nós aumentávamos o conhecimento com as plantas. E o jardim era isso. Era aqui que eles testavam as plantas, que iam buscar à natureza, para depois fazerem comidas mais interessantes, comidas mais saudáveis e terem medicamentos. O medicamento é uma coisa impressionante. Há uma coisa que eu gosto muito de falar, peço desculpa se me estou a alongar, mas esta está ligado com o que estamos a dizer da saúde. Todos nós em Portugal valorizamos muito isso, aprendemos muito a ideia de que fizemos uma grande movimentação mundial, somos uns pioneiros extraordinários na mundialização, através da nossa expansão marítima, porque, coitados, não tínhamos cá comida, tínhamos que ir buscar algum sítio. E tínhamos que ir buscar, mas nós não estávamos interessados em traduzir só trigo ou carne, queríamos arranjar moedas de troca importantes. E então fomos buscar plantas preciosas. E as plantas, ou os seus subprodutos, as famosas especiarias. E as especiarias, durante muito tempo na nossa formação, são dadas assim, tipo, ah, isto era para a gente pôr na comida. Eu sempre pensei, quando comecei a ficar mais velho, mas madurão já, assim, bem mais velho. Mas que idiotice profunda. Quando comecei a ler a história e percebi que havia, numa noite, por exemplo, uma armada que estivesse fundeada no Mar da Palha, em Lisboa, se houvesse uma tempestade, a armada ia toda ao fundo. Quer dizer, pelo amor de Deus, faziam reconstruir nova armada, depois a armada era apanhada a descer o Atlântico, também afundava, depois passava a cabo da Boas França, afundava novamente. E eles faziam tudo para ir buscar especiarias para temperar comida. Isto é ridículo. Quer dizer, por mais caras que fossem, nunca pagariam. Não, as especiarias não eram para temperar comida, eram postas na comida, mas são medicamentos. E havia uma percepção, nessa tal experiência que tu evocaste, não é? Das pessoas irem testando, que quem comia especiarias tinha vidas, bem-estar, saúde, e enquanto que os outros não comiam, tinham menos. E, portanto, eles iam buscar a pimenta, a noz-moscada, o cravinho da Índia, a curcuma, o açafrão, a curcuma é o açafrão das Índias, e depois trouxeram outras da América que levaram para a Índia, exatamente para terem acesso à farmacologia, às plantas que servem para dar a saúde. Isto não é falado, é falado pouco. Continua a ser divulgado da forma mais simples e simpática, também porque é introduzida em idades muito tenras, da idade das crianças ou dos jovens. Mas aquela diáspora e aquela movimentação portuguesa, e depois seguida pelos holandeses, e depois seguida pelos ingleses, para tentarem controlar as rotas do chá, as rotas da canela, as rotas da pimenta, é acerca de controlar os produtos farmacêuticos. Como hoje há aquela grande comoção com quem é que faz o negócio das vacinas, é exatamente isso. E, portanto, a gente quando pensa assim, ah, ok, portanto, afundava-se a armada e a seguir vai-se fazer outra rapidamente, porque o que está em causa é o controlo da saúde, o controlo da vida e o bem-estar, através das plantas, dos produtos das plantas. E a ideia da floresta tropical, esses produtos só se encontram na floresta tropical. Nas nossas regiões, eles existem alguns, mas não são tão potentes. Não são tão eficazes. E, portanto, vale a pena a gente chegar a esta parte das plantas, que até na nossa história mais notável, nós não temos essa clarificação tão óbvia como eu acho que deveríamos ter.
É muito interessante isso, porque, de alguma forma, nós estamos aqui, começámos a discutir as relações entre a nutrição e as plantas, e estamos a terminar, mesmo quando nós pensava eu, que estávamos aí para os jardins ornamentais e para questões que tinham a ver com uma organização das plantas para gerar, de certa maneira, uma harmonia, uma parte mais artística. Esta arte está associada, por um lado, com a beleza com o bem-estar com a saúde e, portanto, voltamos sempre um bocadinho tudo ao mesmo. Estamos praticamente a terminar. Ia-me só atrever a fazer uma pergunta que não se faz a uma pessoa que trabalha nesta área, ainda por cima, sendo responsável de um jardim botânico, que é, quando nós olhamos para as plantas, elas são milhares, há assim alguma ou algumas que ainda te continuam a impressionar? Ou seja, não posso falar de uma preferida, não é? Não existe. Quem gosta de plantas, provavelmente gosta quase todas de uma forma mais ou menos igual. Mas há, assim, alguma coisa, alguma planta que continua a espantar, que continuas a achar que ainda não conheces suficiente, ou que te surpreende todos os dias, ou só para nós terminarmos aqui com uma ideia muito precisa de alguém que todos os dias olha para as plantas e tem que trabalhar com elas, e tem que as organizar, tem que as plantar, tem que as tratar, de certa maneira. Haverá ainda algum conjunto de plantas que, ou até, que são pouco apreciadas e precisam de mais conhecimento para serem apreciadas? Não sei, algum conjunto que vale a pena nomear?
Eu tenho uma apreciação, como tu disseste, muito vasta, mas eu depois sou muito clássico e muito básico. Eu sou doido por ciprestes. Sou doido por ciprestes. Acho que eles têm uma essência de síntese extraordinária. Ao mesmo tempo, também sou muito motivado pela cultura, enfim, a nossa cultura mediterrânica ou clássica, não é? E, portanto, é muito fácil. Gosto de ciprestes, gosto de oliveiras, gosto de carvalhos e de sobreiros. Também é um clichê. Acho que hoje toda a gente gosta. Mas tenho uma especial apreciação pelo caráter quase geométrico, quase matemático de um cipreste.
É engraçado, do cipreste, falares no cipreste, é também uma árvore que eu gosto bastante. Mas o cipreste que tem, nós aqui em Portugal, ainda por cima, acho que o cipreste é muito mal amado, não é? Porque enquanto nós passamos ali pela Toscânia e vemos aqueles ciprestes alinhadinhos e pensamos que qualquer romano, quando vinha aí da Gália, chegava à casa e passava sempre pelos ciprestes, e eles eram uma árvore que simbolizava aquela beleza toda latina ou clássica. Nós aqui, os nossos ciprestes foram condenados a estar nos cemitérios, e em alguns sítios às vezes associamos muito a uma árvore associada à morte. Como é que fez isso? Porque apesar de ser a mesma cultura mediterrânica, não é?
Mas é porque ela é representada no tapete persa, portanto, o nosso jardim que nós conhecemos de quatro espaços, o nosso jardim quadripartido, é o jardim persa, não é? Que é a nossa base, para a gente perceber que no Oriente eles não faziam nada disso, faziam tudo irregular, já naturalista, muito curioso.
É assim?
Isto é uma coisa mais cedo que os persas, portanto, só para a gente ver. Vale a pena a gente pensar nos chineses assim, desta maneira, que nos dá umas pistas boas. Mas, do lado cá dos Himalaias, o cipreste está representado no jardim, nestas referências, através dos tapetes, através de baixos-relevos, desde cedíssimo, porque ela é uma árvore nativa dessa zona, praticamente até à Grécia, e depois para a Itália já vai trazida com uma apreciação que os romanos vão ter sobre os gregos e sobre os persas. E ela simbolizava no jardim persa a árvore da eternidade. Portanto, é a árvore que se ligava, sim, com o céu, que se ligava com os mortos, os que partiam, mas que num sentido positivo, de eternidade. Obviamente que as cosmologias antigas não tinham o sentido final como nós hoje temos da vida. Aquilo tinha sempre uma história que aquilo ia continuar-se. A malta chateava-se imenso, não é? Porque a vida era muito dura, não é? Mas o cipreste depois vai ganhar uma proeminência cultural e vai ser muito praticado no jardim romano, que depois é espalhado por todo o Ocidente, que o pode cultivar. Eles tentam desesperadamente cultivá-lo ao norte de Itália e para a França, e depois, mas não conseguem porque não têm clima. E na questão do cemitério, porque o cemitério, que é uma realização do século XIX, não é? Já não se pode esquecer que os mortos não eram enterrados nos cemitérios. Isso é uma coisa a seguir à nossa Revolução Liberal, onde também há uma estratégia de ordenamento da cidade e do espaço para que de higienização. E o cipreste vai para aí porque é uma árvore do jardim. É uma árvore do jardim e sempre verde, marcante. E o cemitério romano, o cemitério depois cristão de Itália, já o refere muito. Portanto, ele não tem aquela associação terrível que muito recentemente foi dada. Eu acho que também agora nós estamos a sair dela, com a nossa própria modernidade, não é? Os nossos jardins turísticos, as nossas áreas vitivinícolas novas, o Algarve com a sua ocupação também com novos habitantes, acabam por dar à árvore aquilo que ela, no fundo, tem na Toscânia. Mas depois há outra que eu queria só falar, que é muito importante, portanto, cá no Porto. Portanto, eu acho que o cipreste, para mim, é uma coisa universal. Também há o plátano oriental, que está aqui plantado mesmo à saída da FNAUP, exatamente porque é a árvore da sabedoria, eram dos Sócrates e os Platões e os Aristóteles, peroravam debaixo das sombras dessa árvore, que também é da Grécia. Mas há outra que é muito associada ao Porto, apesar de não ser de cá, e que está ligada a um tal produto alimentar excelso, que é o chá, que é a nossa amiga camélia. A camélia sinensis, que é a planta do chá verde e do chá preto. Pois há muitas outras que nós vamos encontrar no Vietnã, aquilo que a gente chamava a cochichina. Mas a camélia ornamental vai ser desenvolvida na Europa de uma forma extraordinária. Ela é de origem japonesa e chinesa. E depois os europeus ficam tão felizes por poder ter flores no inverno, porque ela floresce no inverno, começa a florir praticamente de setembro várias espécies e cultivares, e estende-se até maio, que passa a ser um dos elementos mais importantes do no jardim onde ela pode crescer cá fora, praticamente até à Bélgica, e que no Porto tem uma preeminência espetacular por causa disso. E tem a ver com essa nossa cultura, com essa nossa diáspora e com esse nosso caráter também altamente sofisticado de nos relacionarmos com as plantas, que depois vamos manipulá-las para obter aspectos delas mais extraordinários, como formas altamente complexas das flores, cores diferentes, às vezes cheiros, exatamente só pelo simples facto que adoramos admirá-las e adoramos viver com elas. E isso é uma coisa muito interessante.
Eu acho que acabamos da melhor forma com as camélias, aqui no, perto do Jardim Botânico, que tem uma série de árvores belíssimas e muito diversas de camélias, e que nos fazem sempre pensar, ainda por cima, uma casa onde teve uma das nossas maiores poetisas de todos os tempos. Portanto, acho que terminamos muito bem. Eu agradeço mais uma vez ao Paulo Farinha Marques ter estado aqui connosco e ter-nos ajudado um pouco à volta desta mesa. Falámos um pouco sobre a alimentação, a nutrição e as suas afinidades, e que melhor forma de começar este podcast com as afinidades entre a arquitetura e a paisagem verde à nossa volta e as questões da nutrição. Portanto, muito obrigado, Paulo.
Muito obrigado
pela disponibilidade.
Muito obrigado. Obrigadíssimo.